Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 17 do podcast It's Time, que chega toda segunda-feira à noite por www.mmabrasil.com.br. Chega para você ao vivo para o Central 3, né? Sua produtora de conteúdo, a qualidade em podcast que você acompanha a semana inteira na programação da Central 3. E você se inscreve nesse canal maravilhoso que você acompanha a edição ao vivo pelo YouTube ou gravado, né? Durante a semana inteira. No seu podcast, a hora que bem entender, o dia que bem quiser. E quem me acompanha nessa edição, que vamos falar de Bellator, de UFC Halifax e do retorno de Jorge Sampierre, é o editor do MMA Brasil e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente ao vivo. Para quem vai ouvir a gente aí gravado depois, quando o programa estiver tanto no feed da Central 3 quanto no nosso. Vamos falar aí que o movimento do fim de semana saiu bem melhor do que a gente estava esperando, né? Ninguém dava nada para um eventão domingo, concorrente do All Star Game, que também não vale nada.
Nada.
Né? E aí o evento foi maior.
Concorrente do Big Brother. É importantíssimo. Leandro Amin assiste sempre.
Eu nem me lembrava disso.
Leandro Amin nos acompanha mais uma vez na mesa de som, muito bem trajado. E quem nos acompanha também via áudio, ele que me boicotou no Carnaval do Rio de Janeiro, vai me deixar sozinho na Sapucaí, Diego Tintinho, patrono de Padre Miguel, esquentando os tamborins. Essa é nova, hein, Tintinho? Boa noite.
Patrono da escola.
Eu quero apenas dizer a vocês... Eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas.
Calúnia cometida por Bruno Saga, como disse Castor aí no áudio
que eu mandei. Quer dizer, eu te chamo pro ar e você joga Castor de Andrade, patrono da Mocidade Independente, no ar. É isso mesmo,
Titi? Castor disse, tá certo, né, Titi? De cara, logo
Castor
de cara.
Disse que é uma calúnia que eu te abandonei no carnaval. Ele falou, estou soltando calúnias diversas. Um abraço, Bruno Sader, um abraço, Alexandre Marte, um abraço ao nosso convidado, né, ainda secreto, e um abraço, Leandro e a mim, um abraço a todos que nos ouvem na Central 3. Uma boa noite para todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve via podcast.
Convidado secreto só para quem tá ouvindo, né? Porque quem tá vendo já viu a cara há muito tempo.
É, isso que eu tô falando aqui. Quem já vendo pelo YouTube já viu a face do nosso convidado, que em semana do maior clássico do mundo não poderia ser diferente, um convidado da equipe concorrente aqui no podcast do MMA Brasil. Ele que estava varrendo a Faria Lima após os blocos com o João Dória, Thiago Kiel, colaborador do MMA Brasil, e que está presente no nosso programa de Apoia-se, é o convidado da semana e vai fazer esse programa com a gente. Boa noite, Thiago, que já participou, acho que foi o primeiro colaborador do site, ainda na época do Skype, do microfoninho vagabundo, da conexão porca, agora vem devidamente no estúdio nos acompanhar para essa edição. Boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast It's Time mais uma vez.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Ale. Boa noite, Tintim. Boa noite a mim. Sim, foi há muito tempo atrás, época de Hangouts, e... E também teve uma live lá no Ale de algum evento.
Teve também, participou. É, por motivos de Danone.
É. Mas estamos aí, vamos comentar esse final de semana fantástico de All-Star Games de quase 400 pontos. Relevantíssimo.
Relevantíssimo. Mas mais relevante do que isso foi o Bellator, que veio no sábado. O Bellator, mais uma vez. Foi no sábado. Aproveitando a falta do UFC, né? No domingo. É, aliás, antes de eu ser porcamente falar de Bellator, eu preciso da trilha do Bellator, por favor, Leandro Amin. Manda aquela trilha 3 pra gente, por favor. É, comentávamos em off que a trilha não é do Bellator, né? A trilha é do Pride Fighting Championship, mas é a trilha que a gente usa homenageando o extinto Pride como o para eventos concorrentes que não são o UFC. E devidamente resgatada essa trilha maravilhosa vinda do Japão. Toda vez que falamos de outros eventos aqui, vamos falar do Bellator. Um Bellator que era para ter o maior nome da história do MMA mundial para muitos em ação. Thiago Kiel e Alexandre Matos me olham feio nesse momento. E não teve, né? Mas teve alguns nomes, carteirinhas já antigas aí do mundo das artes marciais mistas, inclusive do UFC em ação. E vamos repassar hoje. Alexandre Matos, uma delas foi Josh Koscheck, né? Ex-desafiante do peso meio-médio do UFC, lutando pelo Bellator, já fazendo aquela fase showball da carreira dele, depois de algumas derrotas bem pesadas no octógono do UFC, agora desembarcando no ringue circular do Bellator. O que você achou da atuação do Josh Koscheck no último sábado?
Eu achei que showball ainda tem um pouco de competição, né? Eu acho que o Josh Koscheck tá naquele nível de pelada e fim de ano do Zico, sabe? Aquele negócio lá que você bota no Maracanã pra um bando de velho jogar. E, cara, coitado do Coxa, que bicho. É, ele perdeu pro Maurício Alonso, né, um brasileiro, que o famoso todo mundo conhece, né, que ninguém nunca ouviu falar, que vocês estão acompanhando aí, duvido que a maioria já tenha ouvido falar dele. É, não é um lutador horroroso, mas não é um lutador nada demais. Teve o mérito dele na vitória, por muito demérito do Josh Koscheck, entendeu? Então, o controle de distância do Alonso e o modo com que o Alonso fez com que o Koscheck não se aproximasse é muito demérito do Koscheck. Assim, em condições normais, um wrestler mediano, eu não vou falar um wrestler campeão da D1 como foi o Josh Koscheck por Edinburgh, não.
Da principal divisão do wrestling universitário americano.
É, eu vou falar de um wrestler mediano teria passado trator naquela defesa muito plantada e muito... É, pouco móvel do Alonso, entendeu? O Josh Koscheck do auge é brincadeira. O Josh Koscheck do auge teria feito o Alonso passar pelo buraco da tela do cage, né? É, o Josh Koscheck do auge não existe mais, faz tempo, né, que ele não dá as caras, já estava muito tempo sem ganhar, né?
E acho que não dará as caras mais nenhuma vez.
Acho que não dará as caras mais nenhuma vez, cara. E a minha parada é o seguinte: depois do que eu vi ontem, eu acho que nem um Josh Koscheck mediano a gente não vai ver mais, entendeu? Isso é que me dá muita tristeza. Sabe, de ver um cara que foi tão bom, ele tá cumprindo aquela parada dele, ele vai lutar até quando ele quiser, ele é dono da vida dele, ele faz da vida dele o que ele quiser, mas é o clássico caso que perdeu a hora de parar.
É, até porque o Maurício Alonso, com todo o respeito, né, Alexandre, é lutador, ele, apesar das três vitórias seguidas aí, ele teve derrota recente pro Nick Pica, né?
O Nick.
Cara que perdeu pro Nick Pica, eu não tô mentindo, o cara chama Nick Pica, o Leandro Amin, então... Acho que depois encontra a credibilidade do lutador.
E
né?
A esposa do Nick Pica lutou.
Lutou.
A senhora Pica lutou no evento. Lady Pica estava no evento.
Vamos manter a seriedade nesse programa, por favor, que é um programa sério. E da família, vai em horário nobre, ao ar, aqui às 9 da noite, nas segundas-feiras. Thiago Kiel, eu não vou te perguntar mais sobre o Josh Koscheck, porque eu acho que não interessa muito. Eu acho que a gente pode passar para a parte principal do evento, que teve o Congo lutando, né? Que eu vou pensar vocês de saberem o que aconteceu na luta do Congo, porque foi uma verdadeira desgraça, mas uma luta chatíssima, né? Até o Alexandre, o que você comentou com a gente em off sobre a luta? Que você tinha certeza do que sobre a luta do Congo?
Ali, você viu a luta do Congo? Foi óbvio que não. Aí os dois começam a ir, eu tinha certeza absoluta que ia ser horrorosa. Eu tinha certeza que ia ser o que foi, cara. Assim,
eu não ia perder esse tempo da minha vida.
Exatamente.
Mas mais importante que isso era a luta que virou a principal do evento, que foi a luta do Pitbull contra o Josh Thompson, né? Do Patrick Pitbull contra o Josh Thompson. E em substituição à luta do Fedor Emelianenko, né? Fedor Emelianenko ia lutar contra o Matt Mitrione, uma luta interessante até, né? Uma grande lenda do MMA lutando contra um atleta até decente, que é o Mitrione, né? Não estou dizendo um lutador decente, mas ele é um atleta decente, é um cara com uma boa atleticidade. Já tem uma informação oficial sobre o que aconteceu com o Mitrione, Alexandre?
Pedra no rim.
Isso. Foi poucas horas antes da luta, né?
Isso, três horas antes da luta.
Parabéns pro médico dele que não descobriu, né? Até em cima da hora, eu não sou médico para saber o quanto tempo dá para descobrir antes, mas, poxa, deixar o cara ser relacionado ali 3 horas antes da luta, descobrir que ele tem pedra no rim. E acabou ficando sem luta. Parece que o Chael Sonnen se ofereceu de última hora para lutar contra o Fedor Emelianenko.
Eu acho que o Bellator ofereceu pro Chael Sonnen, o Chael Sonnen aceitou. Só que eu não falaram por que não aconteceu, eu acho que a Comissão Atlética Califórnia não deixou.
É, disseram que era problemas de regularização da luta mesmo. Sim. Apesar que pra mim tem cara de que o Sonnen se ofereceu sabendo que não ia dar tempo de aceitar, entendeu?
Vai aumentar o mito, né?
Aumentar o mito, lógico. Claro.
É, porque tem problema de peso, enfim.
Não, e nunca que, cara, a Comissão Atlética da Califórnia é a mais rígida dos Estados Unidos. Ela nunca deixaria uma baderna dessa, entendeu? Uma luta.
Ela é mais rígida que a de Nevada?
Ela é mais rígida que a de Nevada, exatamente. Inclusive, muita gente diz que as regras unificadas, elas são rígidas por causa da participação da Califórnia. A Califórnia, Nevada e New Jersey foram as três que criaram. Foi um trabalho que começou com New Jersey, passou por Nevada e terminou com Califórnia. E dizem que ela ficou mais severa, mais rígida por causa da Califórnia.
Mas enfim, a luta principal do evento acabou sendo o Patrick Pitbull contra o Josh Thompson. Uma luta interessante, né, Thiago Kio? Uma luta entre dois atletas do peso leve pro mundo inteiro. O Josh Thompson até já foi da elite do peso, hoje não é mais, mas ainda é um ótimo lutador. Eu pelo menos considero, não seria um top 10 do UFC, mas é um bom lutador. E o Patrick, todos nós sabemos, também é um bom lutador. Acho que os dois brigariam por um top 20, 30 do UFC ainda. Tem potencial para isso, que não é pouca coisa, parece que é pouca coisa, mas não é, né?
Ser
um top
20, selva, né?
Ser um top 20 do UFC. E acabaram trazendo uma luta muito interessante. Você gostou da luta, Thiago? Te agradou como meio evento da noite?
Ah, acho que foi boa. Provavelmente seria a melhor luta da noite, mesmo com a luta do Fedor, porque eu não imagino que a luta do Fedor pudesse ser movimentada, tecnicamente tão boa quanto foi a do Thompson. É, o Thompson saiu do UFC relativamente bem ainda, porque ele teve umas decisões divididas, um garfaço contra o Ben Henderson, então ele ainda saiu...
Eu acho que a saída dele do UFC foi uma questão de custo-benefício, ele recebia muito, né?
É, a última mesmo foi com o Tony Ferguson, não foi?
Foi
e ele
foi
tomou um vareio violento, sim, aí sim. Naquele dia eu fiquei preocupado com a saúde dele. Porque ele
tem 36, se eu não me engano, já.
É,
né?
Acho por aí. E ele é um cara mais duro do que deveria ser, entendeu? Então ele é aquele tipo de lutador que o juiz tem que preservar ele dele mesmo.
Teve as guerras, entendeu? Com o Melendez também.
Isso. Sim, sim.
Mas ele chegou a peso de ouro porque ele chegou depois daquela split que todo mundo deu pra ele, né? Contra o Melendez.
Contra o...
Que ele chegou no UFC, depois isso. Daquela split.
No Bellator, no Shaq Force, né? E isso, depois Shaq teve... Force. Contra o Ben Henderson.
Isso, que ele ganhou, né? Isso. Enfim. Mas. E o Patrick sai bem, ganhou de um cara world class, um cara relevante. E foi uma boa luta, uma luta movimentada.
E sendo main event num sábado, ele se valoriza, como você disse, ele aparece, o Patrick, né? E acho que por ser um evento que ia ter o Fedor, acabou já previamente as pessoas tomaram conhecimento do evento e acabaram assistindo, porque já tinham se programado eventualmente.
É, né? Eles acabaram consumindo um pouco do.
E muita gente descobriu na hora, entendeu? Eu vi que o Fedor não vai lutar não? Não.
Eu pus pra gravar o evento, porque sábado foi um sábado de minhache aqui em São Paulo, então aí quando foi ver no dia seguinte, eu falei, cadê o Fedor? Não tinha Fedor nenhum no evento.
A própria Fox Sports Brasil...
Ah, mas a Fox é completamente perdida, não, né? Ela poucas, realmente...
Pouquíssimos minutos, horas antes da luta, eles tweetaram a capa do evento com o Fedor e Mitrione, enfim. Então muita gente ficou sabendo quando ligou a TV e ouviu.
É, a Fox não tinha avisado nem qual ser o horário da transmissão, né? Alguns dias antes. Então não vou nem usar a Fox como padrão. Agora, deixando para finalizar o Bellator aí e o Patrick, você acha que ele se saiu bem? Porque ele teve algumas dificuldades na luta, acabou capitalizando uma chance boa no segundo round, foi isso, né?
Isso, no começo do segundo
round. Aonde você acha que o Patrick pode chegar com essa vitória? E já podemos falar também do irmão dele, né? Em seguida que teve anúncio de luta.
É, o Patrick, ele, essa luta era praticamente o passaporte pro Josh Thompson disputar o cinturão, né? O Michael Chandler é o atual campeão, ele desafiou o Josh Thompson, então ficou pra pegar pra primeira defesa da próxima defesa do Chandler ser contra o Josh Thompson. E ele perdeu pra um cara que acabou de perder pro Michael Chandler. Então, essa derrota foi duplamente prejudicial pro Bellator pelo seguinte... tirou o Josh Thompson da linha de tiro e deixou o Patrick numa situação que, tipo assim, a luta atual dele é a vitória contra o Thompson. A anterior foi ser nocauteado brutalmente pelo Michael Chandler. Então não dá. Pra ser ele ser o próximo, entendeu? Então o UFC, o Bellator ficou assim, e agora? O que eu faço? Entendeu? Tem o Picolotti crescendo, a do Picolotti crescendo, tem o Brandon Gears crescendo.
Ele vai acabar ficando na beira ali sem poder ter a chance e provavelmente pegando o potencial desafiante.
É, exatamente. Essa categoria tem muito moleque novo, né? Então, eu não sei o que o Bellator vai fazer.
Ele vai ter que barrar algum desses, uns dois moleques novos pra falar, ó, só eu de novo.
Exatamente. E aí, enquanto isso, eu acho que vai sobrar no colo do Derek Campos.
Infelizmente, mas enfim, ele mesmo assim ele fica bem na fita no Bellator,
fica,
né?
Fica. Um belo nocaute, apesar de ter começado numa cabeçada involuntária, né? Foi uma aproximação do Josh Thompson, ele tentou derrubar.
Cabia paralisação do juiz?
Cara, eu acho que o juiz não viu, porque foi uma cabeçada que o Patrick tava com a mão no alto. Então, a primeira, na imagem da televisão, deu a impressão que foi um upper. Foi um knockdown claro. Só no replay que deu pra ver que foi uma cabeçada, tá. Entendeu? E só no replay de trás. O replay de trás não era a visão do árbitro, entendeu?
E você paralisaria a luta vindo de trás? Ou também por ser involuntário também não?
Se fosse... Não, paralisaria porque, mesmo sendo involuntário, você não desclassifica.
Você não tiraria ponto, você daria os 5 minutos para se recuperar.
Isso. Na regra que o UFC está querendo implantar de valer, essa luta talvez tivesse tido o resultado dela cancelado, porque o UFC está querendo usar replay instantâneo para momentos polêmicos de decisão de luta, entendeu?
Tá.
Tipo assim, não dá pra você parar assim, no meio do pau cantando, você vai parar, peraí, para, que teve uma cabeçada ali atrás, não rola, né? Isso, MMA, assim, no futebol já tá complicado.
Dá pra pedir o desafio no tênis, no futebol americano, no vôlei.
No MMA é um pouco mais complicado de fazer isso. Mas em momentos que acabam a luta, dedo no olho, e aí cabeçada involuntária, chute no golpe baixo, entendeu? Então essas horas o UFC vai tentar diminuir o prejuízo usando o replay instantâneo, esse que seria um caso. Essa luta teria virado no contest, provavelmente.
E o irmão dele, o Patrício Pitbull, vai ter como um duelo contra o Daniel Strauss, né?
O quarto,
quarto duelo entre eles. Já tem data, Alexandre?
Já em abril, cara. Eu não sei se é 18, tem que ver. Acho que é o segundo... É o terceiro, segundo ou terceiro sábado de abril. Sexta-feira de abril. Vai ser uma sexta, não me lembro exatamente que dia é. E vai ser o quarto, como a gente falou, né? O Patrício ganhou as duas primeiras, ganhou uma na final do torneio que ele foi campeão, a primeira torneio que ele foi campeão. Depois o Daniel Strauss melhorou muito, cresceu muito fisicamente, cresceu muito tecnicamente, e já deu um grande trabalho pro Patrício na segunda luta, mas o Patrício conseguiu tirar um mata-leão no quarto assalto de uma luta que ele estava perdendo, e aí na terceira ele acabou perdendo de um jeito... que não, ele não conseguiu... O Daniel Strauss estava sempre um passo na frente dele, então o Daniel Strauss se tornou um desafio bem interessante pro Patrício hoje.
E aí, Diego Tintin, eu quero saber de você se você se anima com uma quarta luta entre os mesmos lutadores, porque assim, eu entendo que o casamento é legal, os lutadores são empolgantes, as lutas foram legais. Mas tem uma galera, e eu às vezes não digo que... Não sei, eu nem sei o que eu acho, eu quero que você me convença. Porque eu já fui da tese de, se a luta é boa, eu quero ver todo ano uma dessa. Tipo, Michael Chandler e Eddie Alvarez. Mas a quarta luta entre os dois, não cansa um pouco ver a mesma luta toda hora, Tintin?
Eu sou mais partidário do que, se a luta é boa, a gente pode ver todo ano.
Deixe ter.
Desde até que ela seja boa todo ano, né?
É, até para manter a coerência. Eu lembro que a gente falava, quando o peso pesado só tinha Cigano e Velasquez que prestava, né? Praticamente. E a gente falava isso, né? Que baca todo ano a luta dos caras. Enquanto não aparecer gente nova, até para manter a coerência do que a gente já falou sobre isso, são os dois melhores lutadores da divisão no Bellator. Duas dessas lutas aconteceram antes deles serem os dois melhores lutadores da divisão. Aí, agora que eles são, vamos parar de lutar porque eles já lutaram 3 vezes? Acho que não, acho que dá para casar ainda aí. E vai ser luta legal. Agora, o fato de enjoar, de ver a mesma luta todo ano, eu não acho, porque não é a mesma luta nunca, né? A luta nunca vai ser igual ao Dennis Hallman e Matt Hughes, né, Alexandre? Uma luta nunca vai ser igual a outra.
Uma durou 22, outra durou 23, terminaram do mesmo jeito, 20 segundos, né?
Então... Exatamente.
Thiago Kiel, você é partidário das repetições de lutas interessantes? Você vai me ajudar a me convencer do lado contrário aqui.
Thiago Kiel tem cara de só gostar de tetralogia, Tim Silva e André Arlotti, né? Diz aí.
Por aí. Não, eu sou a favor, sim. Acho que sou do mesmo pensamento do Tintin. Assim como a gente falava de Velasquez e Cigano, e é acho que o melhor exemplo, cabe para Strauss e Patrício também, sem nenhum problema. Contanto que continue no nível, né? Porque o problema é quando começa a virar Ortiz versus... Fora esse Griffin 3, aí a coisa complica.
E Thiago, e o nosso queridíssimo Fedor Emelianenko? Você já marca com o Mitrione pra quando der? Já casa outra luta mais interessante? Já deixa ele lutar no Rising?
Eu acho que ele vai acabar lutando com o Congo antes de lutar com o Mitrione. Apesar de pedra no rim, acho que não tem uma recuperação lá de muito tempo.
Alexandre tem cara de que sabe.
Recuperação de pedra no rim?
Isso.
Cara, tem que expelir, né?
Imagina.
Então, depois que expelir, mas o problema é como vai expelir. se expelir com remédio e sair naturalmente é rápido. Não tem caô, não.
É pela uretra, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Por favor, nos poupe. A Khan que tá na câmera nesse momento ficou muito feliz.
Enfim. Dizem que é a sensação parecida como se saísse um peru de Natal pelo seu nariz.
Baita momento.
Obrigado, Tintinho. O nosso público agradece pela... E aí, se você me faz ter que tirar a boca do microfone pra não ficar fazendo som de risada. Kill, por favor, você acha que o Fedor volta contra o Congo, então? É um casamento bem aceitável pro Fedor, né? Ele deve ganhar do Congo, mas enfim.
Agora, olha só, agora é o seguinte: hoje não tem sentido você botar o Congo numa luta que não seja disputa de cinturão.
Você viu o nível.
E ele tá com 4 vitórias seguidas, né? Cara, você vê o nível dessa categoria no UFC, você imagina o Bellator, né? E o Fedor, ele é um cara que ele tem histórico pra entrar numa disputa de cinturão. Tentaram não fazer isso, né? Não deu. E aí, falou, amigo, eu tentei botar ele numa luta normal, não deu, vambora ele botar na disputa de cinturão. E aí, porque não há disputa de cinturão nessa categoria há 3 anos, né? O Vitaly Minakov tava impedido de lutar e conseguiu... na verdade, o Bellator tirou o cinturão dele, né? E ele ainda tá brigando pra liberar do contrato. Mas ele não é mais o campeão. E aí, tem muito tempo que não tem a disputa de cinturão do Bellator, peso pesado, então, se der mole, vamos botar Fedor e Congo na disputa de cinturão.
Bem, senhores, temos que falar agora do UFC, temos alguns assuntos para tratar, mas antes de Leandro e a mim jogar a teia do UFC, Thiago, eu fui deselegante, não é a sua primeira participação no site. Ah, eu ia te perguntar como é que você conheceu o site e tudo mais. Ah, você já revelou isso na sua primeira participação no It's Time? E, inclusive, Alexandre, confira pra mim qual que é o número da nossa contagem dessa edição do It's Time.
Aqui é 17.
Aqui é 17.
Aqui, pessoal, isso. E a nossa é 186.
Baita chute, salvo engano. 186. Então, eu ia te perguntar como é que você conheceu o site, mas quem quer que você saber, que procure a primeira participação de Thiago Kiel e se informe como ele conheceu o site. Agora eu quero dizer o seguinte.
Bruno, oi. Só pelo nosso compromisso aqui com a notícia, a luta do Patrício com o Strauss vai ser dia 21 de abril, feriado sexta-feira, feriado aqui no Brasil.
Perfeito, um baita motivo para reunirmos a galera num churrasco aqui em São Paulo, todos os
colaboradores. Lá vai ser feriadão também, porque segunda-feira é o Memorial Day. Ah, não, é abril, não é maio, não.
É abril. Ah. Mas enfim, se você quiser, como o Thiago, participar do programa, ou como o querido Natan, que foi sorteado. Ô, Natan, a gente precisa do tamanho da sua camiseta, Natan, para te mandar a camiseta, hein, né, Alexandre?
Verdade.
O Natan não se decidiu, gente, qual é o tamanho da camiseta dele, então tem que mandar pra gente o tamanho.
Ele mandou o tamanho dele.
Eu tenho 1,80, aí você complica a gente, então escolhe um tamanho e te manda a camiseta. Se você quiser participar como o Thiago Kiel, ser sorteado como o Natan, confira o nosso programa de colaboradores do Apoia, só entra em mmabrasil.com.br, vê um banner laranja grande ali em cima e conhece nosso programa de crowdfunding, né, de apoio ao site e todos os benefícios que você pode ganhar. E a gente convida vocês também a conhecer o programa da Central 3, em Central 3, apoia.se/Central3, numeral, né, Leandro Amin? Exatamente. Com o numeral você conhece o da Central 3 também. Pessoal, vamos de UFC que temos que falar de Georges St-Pierre. Bem, senhores, antes de passarmos para o UFC Fight Night Halifax, que aconteceu no último domingo, enquanto o Diego Tinti também procura qual que é o número da edição do Fight Night, que eu também não tenho, ou o Google ajuda...
105.
Fight Night 105, para ficar bonitinho. Quero falar de um texto que o Alexandre publicou nessa semana e da notícia da semana, né? A bomba que foi um boato por muito tempo. Deixa eu virar esse copo com mensagem clubística pro outro lado. A bomba foi muito tempo, que era o boato do retorno de Georges St-Pierre pro UFC ou não. Ale, pra quem não leu o seu texto, eu quero que você comente rapidamente qual que era o grande embrólio pra volta do UFC, que é a questão de quem é o patrocinador do UFC, quem que era, quem trata dos direitos de imagem dele e o que faz o retorno dele ser importante. Dá aquela uma resumida básica e já deixo o convite pra vocês conferirem o texto do Alexandre no site também, pra gente tratar o assunto.
Eu já deixo de antemão o gancho pro Tintin se explicar depois, porque ele sempre evitou a gente debater esse assunto, porque ele falou que a volta de Georges St-Pierre era uma mentira. Né? Então ele que se explique daqui a pouquinho quando eu acabar de falar. Mas enfim, cara, como o Bruno falou, a volta de Joao St-Pierre era muito problemática em vários aspectos, né? O UFC, como todo mundo sabe, fechou uma parceria de material esportivo com a Reebok, e o Joao St-Pierre era patrocinado por uma das maiores concorrentes da Reebok em território americano, que é a Under Armour, né, que está chegando agora no Brasil com força, inclusive acabou de fechar com o Fluminense também.
O Alexandre tá louco pra falar que isso não é tanta força assim, tudo bem. corta essa podcast, desculpa. Acho que o Ranilson é Fluminense, tá ouvindo, vai me xingar aqui.
Sedano também.
Puta, vai me xingar com certeza, que tá brincando. Então, fala aí, gente.
Então, tinha esse problema assim que o Joseph pegava uma baba da Under Armour, e como é que a Under Armour ia pagar pro cara usar a marca do rival. Né?
Continuar pagando, né, pelo isso. Patrocínio, sendo que ele vai se expor com o Reebok. Tem que ser na semana do evento, né, Alexandre?
Na semana do evento. E nem pra... Cara, o contrato é menos danoso do que as pessoas achavam, tá? Porque neguinho não vai de Reebok pra conferência pra prévia, entendeu? Neguinho vai de roupa normal. E pra conferência de imprensa depois também vão de roupa normal, entendeu? Então, o troço não é tão feio quanto pensava, não. Mas na luta tem o banner, que o UFC acabou com o banner e tal.
Então era um grande complicador.
Short,
né?
Era um complicador. Ainda que a Under Armour tá pagando o Joao St-Pierre há 3 anos sem lutar, né?
Então, pra expor a marca.
Pra expor a marca. E ele tava fazendo propaganda e tal. Além disso, e aí eu acho que é o problema até maior, que foi o que aconteceu o ano passado, pelo seguinte: o ano passado, o Joao St-Pierre, em fevereiro, ele disse que tava querendo voltar, e parece que ele tava quase tudo acertado com o Lorenzo Fertitta. Tava quase tudo certo. E o UFC foi vendido. E o UFC foi vendido pra uma empresa que é a principal concorrente da empresa que gerencia a carreira de Joao St-Pierre, tá? Que é a WMA IMG, ela é concorrente da CAA, que é a empresa que cuida da carreira do Joao St-Pierre e de vários outros
então,
atletas.
Então, mais um impeditivo ainda.
E esse mais sério ainda do que Under Armour e Affliction, e Under Armour e Reebok, porque você tá falando do dono, entendeu? Você, sei lá, de repente você terceiriza a conversa aí com a Reebok, o problema é teu.
O patrocinador, você flexibiliza.
Se vira aí, exatamente. Agora, quando é você, o teu concorrente, o bagulho fica doido, entendeu? É diferente. Então ficou muito complicado de chegar a essa conclusão. Eu vi agora que o Joao St-Pierre não é mais cliente da Under Armour, tá? O site dele não deve ser muito bem gerenciado, ainda aparece lá. Só que se você clicar no banner da Under Armour, ele leva pro site da Under Armour para fazer uma pesquisa por produtos de Joao St-Pierre e volta. Essa linha não está mais disponível. Então ele saiu. Por outro lado, na GSP Store, tá vendendo roupa dele da Affliction.
Então já é um indicativo que ele saiu da Under Armour.
Exatamente. E a Affliction é uma empresa que, fora aquela época que ele criou um evento pra brigar com o UFC e trouxe o Fedor, inclusive faliu por causa disso. A Affliction
homônimo,
tem...
né? Evento homônimo.
Isso, o evento homônimo. A Affliction tem um bom relacionamento com o UFC. Então, eu acho que os dois abriram mão, entendeu? A WMA aceitou o representante da concorrente. E o Joao St-Pierre abriu mão do contrato dele com a Under Armour, chegaram a um acordo, não deve ser nada barato, entendeu? O Joao St-Pierre é uma grana forte. E num momento que os grandes vendedores, que o UFC teve um baita ano de 2016, e todo mundo tá fora, né? O Conor McGregor não tem data para voltar, a Ronda Rousey ninguém sabe se volta um dia, e ninguém sabe o que aconteceu com a reputação dela depois de 2 derrotas acachapantes que ela teve, né? O Anderson Silva não é mais o Anderson, Brock Lesnar acabou de anunciar a aposentadoria definitiva, John Jones não para de fazer merda, então...
E aí me vem Diego Tintin, vai aparecer aqui. Aliás, Diego Tintin, o Bruno Costa mandou que passou da hora de você ter um talk show, Tintin. O que você acha? Um talk show do Tintin? Vamos produzir, né? Patrocinadores, fiquem à vontade. E antes também do Tintin passar a palavra pro Tintin, cumprimentar o pessoal que acompanha a gente ao vivo, né? Jonas Greco, Docalha Amarante, Juan Macedo com a gente, um abraço pro Juan, Rodrigo Silva, o Bruno Costa, como já falei, o Eric Leandrade, o Ricardo Saraiva, o Marco Antônio e acho que o Diego Tintin, que comentou aqui também.
E quem está tá vendo conosco também, não comentou ainda no chat, é o Laerte Venâncio, que é
um abração pro Laerte,
repórter do Super Luta.
Tá com a gente em São Paulo.
Com a gente no UFC de São Paulo. Isso. E foi aniversário dele semana passada.
Parabéns então, pro Laerte.
Parabéns pro Laerte, abração aí.
E Diego Tintin, eu quero saber, diante desse cenário todo, essa explicação do Alexandre. Que é importante a volta do Jonas Greco? Não vou te perguntar se é importante ou não a volta do GSP, que isso é bem óbvio,
ele
né?
Ele não deve achar que não, porque ele não queria falar disso antes. Ele não deve achar, não.
Então, primeiro, você responda à acusação de Alexandre Matos, que você disse que isso nunca aconteceu. Acho mais importante primeiro.
treta, The Treta Has Splintered. Has been
Tintin, vamos conferir. Tintin pode ter caído nesse
momento. Outro Mudibre.
Outro, tá mutado, hein, Tintin? Dá uma olhadinha aí. Bem, enquanto acertamos os ponteiros de Tintin, vou passar a palavra pro Thiago Kiel, né? Está aqui para isso, é para falar mesmo. Kiel, o que é importante é, a gente, o Alexandre, por tudo que ele já falou, já fica bem claro que a volta do GSP é importante. O que você faria com ele agora? É direto pelo cinturão? É direto pelo cinturão dos médios contra o Bisping, que se especula também? É o próximo da fila contra o Tyron Woodley ou Stephen Thompson, que seria todo o direito dele também, ia rolar um balãozão em todo mundo, mas não tá nem aí. E qual que seria o futuro do GSP pra você? Uma lutinha mais ou menos pra voltar pros conformes, pra desenferrujar? Ele precisa disso?
É, não sei. Com a vitória do Hendricks ontem, talvez seja um caminho pra ele pegar um Hendricks que vai dar muito menos trabalho pra ele ganhar do que a primeira vez e se aquecer. Mas eu tenho o feeling que ele vai lutar pelo cinturão dos médios.
Hendricks pediu.
É.
Depois da luta.
Espertinho ele também, né? Só eu que sou tonto agora.
Mas eu acho que ele perderia tranquilamente, porque ele é um rascunho do Hendricks.
De quem? O Hendricks pro Saint-Pierre. Sim.
Porque ele é um rascunho de quem deu muito trabalho pro Jorge Saint-Pierre, mas eu acho que ele vai disputar o cinturão com o Bisping, porque o Bisping vai achar mais viável do que uma luta com o Romero, que não vai vender nada, que vai ser muito mais complicado, pegar um cara que tá há 3 anos parado, que é relativo, pode até ser considerado um lutador melhor que o Romero, um lutador de MMA melhor que o Romero, mas eu acho um Jorge Saint-Pierre 3 anos parado de um peso menor, mais acessível.
Isso que eu falei, mas tinha um de tamanho considerável, né? Porque ele é um peso meio médio que já não é tão grande.
É, que sempre disse que preferia baixar pra leve do que subir
pra médio. Vai inventar o Anderson Silva em 2010, 11.
Mas ele sempre foi muito competitivo também. Então ele pode falar, não, quero receber de volta o que é meu e passar a perna do Demian, e o Demian vai ter que sentar e esperar porque ele tem um gold ticket, né?
É,
ele tem o direito de lutar pelo cinturão onde ele quiser.
Até pelo fato de ele ter se aposentado com o cinturão na mão.
Sim.
E uma sequência de, Alexandre, 5 anos sem perder, se me ajuda. O Matt Serra foi em
2007.
7, então
foram,
ele ficou...
2007 e 2013.
6 anos sem perder. Então é bastante tempo. Ele se aposentou, então não é que ele era um campeão só, tipo a Ronda, que perdeu, mas era campeão. Ele se aposentou campeão, ele não perdeu no octógono.
Ele se aposentou campeão então, com 12 vitórias quiser consecutivas e 18 em 19.
É, então ele volta com tranquilidade pelo cinturão onde ele quiser. Pra mim seria muito interessante ele escolher, se ele pudesse, o Bisping em vez do Tyron Woodley ou do Stephen Thompson. Eu não sei se é um adversário mais fácil ou não, porque eu acho o Bisping menos lutador que os outros dois, e numa fase pior que os outros dois.
10 anos mais velho.
10 anos mais velho, só que ele é muito maior do que o Thompson, nem tanto, e o Woodley também é muito largo, né? É. Mas o Bisping é um cara grande, uma envergadura grande, isso é um complicador pro Sampaio.
Bisping já foi meio pesado, né?
Exatamente.
Eu acho, honestamente, eu acho que o problema é o seguinte: se o McGregor não tivesse envolvido uma série de problemas que
não cabem a esse podcast,
completamente, inviabiliza completamente uma luta pelo cinturão, eu acho que seria McGregor e Saint-Pierre. Eles iam querer quebrar mais recorde, tentar chegar em 2 milhões, ia ficar fácil.
Eu já acho que não, porque eu acho que eles não iam gastar 2 trunfos numa luta só, mas...
Mas eu não duvido, entendeu? Agora, com toda essa situação, eu acho que vai acabar sendo o Bisping. A não ser que ele queira voltar para uma luta... Pra ele se ambientar, que daí eu acho que o Hendricks cabe.
Até porque entra num ponto que o Alexandre colocou nos comentários do site, que ele voltaria pra ganhar outro cinturão de outra categoria, né?
Isso.
E aí, Diego Tintin, nos escuta.
Alô, Bruno, eu tava escutando o tempo todo. Vocês estão me escutando
isso,
agora?
Estamos. Tava sem... Não estávamos ouvindo a sua maravilhosa e garbosa voz. Agora estamos... Responda,
bom,
Alexandre Matos.
Eu tava sedento aqui para chamar Alexandre Matos de mentiroso e caluniador.
Caluniador e mentiroso. Tava coçando, né, Tintin?
Tava coçando. Eu tava tentando interromper que toda hora vocês não estavam me ouvindo.
É o destino agindo em defesa da verdade, né?
É, sendo que destino atende pro Leandro e a mim que estava te mutando. Tintin, responda, Alexandre Matos. Na verdade, você não gostava do que eu não gostava também, né, Tintin? Que é o famoso boataria, né? Que nem tá esse negócio de Floyd com o Conor McGregor. Que só pra registrar, pra mim o Conor McGregor tá de férias, que ele não quer lutar, e aí pra se manter na mídia ele fica alimentando esses boatos, mas ele não sabe que não vai lutar com o Floyd Mayweather nunca.
Exatamente. Eu acho que é o seguinte, Jorge Saint-Pierre assinou com o UFC e vai voltar a lutar. É uma notícia, é uma grande notícia, tem que repercutir muito, é um dos maiores lutadores da história. E grande ídolo de Alexandre Matos, nada contra ele pode ser falado sem ser alvo de calúnias e difamação por parte dele. Mas assim, o Jean-Saint Pierre postou no seu Twitter que pensa em voltar um dia, não é notícia. Jean-Saint Pierre diz que enfrentaria Tyron Woodley, não é notícia. Jean-Saint Pierre diz que talvez pode bater o peso leve, não é notícia. Jean-Saint Pierre está treinando com a equipe canadense de ginástica artística. Não é notícia. Pra mim, notícia é Jorge Sampaio assinou com o UFC e voltar a lutar.
Eu odeio notícia que repercute Twitter. Eu odeio tanto, com ódio no coração.
Exato. Hoje saiu uma, só com licença aqui pra gente... Saiu uma notícia na home de um grande portal que dizia o seguinte: Nenê curte foto, caralho, de Anderson foda. Martins e torcida do Vasco se anima com possível reforço. Que beleza.
Nada mais cachorro que isso, né, bicho?
Leandro e a mim que curtiu essa postagem no Facebook, com certeza, quando eu vi essa notícia.
Tintin, maravilha.
Eu te entendo completamente, no alto de toda a minha chatice e um ranzinza juramentado que sou também, como outros dessa Central 3, né, Leandro, que também nutrem essa paixão por serem críticos. Eu também odeio esse tipo de notícia que não é notícia, como você bem falou, mas agora é, Tintin.
E assim, e com a notícia real da assinatura de contrato, né, que ele vai voltar...
Ainda sem data, sem adversário.
Eu concordo com o que o Thiago falou, cara. Eu acho que o mais provável de acontecer é que ele enfrente Michael Bisping pelo cinturão dos pesos médios de cara logo, né?
Diego, acho Tintin...
O Demian vai acabar escapando e o Jacaré que vai tomar um balão.
Alguém vai levar balão.
Jacaré, Romero ou Demian?
Agora, cara, tem uma parada aqui que o Hugo Pada tá comentando aqui no YouTube.
Um abraço
tem
muita pro Hugo
gente,
Pada,
né? Um abraço pro Hugo. Tem muita gente que fala isso também, que o problema do Jean-Saint Pierre lutar no médio não é o Bisping, é o que vem depois. Não, eu acho que não vai ter depois.
Ele ganha e
ele
depois
vai
pro meio
vai
médio.
Ele vai largar e toma, isso. Entendeu? Peraí que eu vou atrás de outro, peraí que eu vou atrás do outro.
Põe no currículo.
Põe no currículo.
Depois ele volta pro meio médio, né?
Isso.
O Tintin, duas coisas pra você rapidão aqui.
Primeiro, se ele voltar contra o Bisping, ele não poderá ter escolhido a hora melhor pra lutar pelo cinturão do peso médio, né? Que nunca o cinturão é tão acessível quanto está nas mãos do Michael Bisping.
Eu só
né?
acho que ele tá aventando essa ideia por ser o Michael Bisping. Ele não traria essa ideia à toa.
Se fosse o Romero
ou o Jacaré.
Se fosse os quatro lá, o
Rock Hold, o Weidman. É. Imagina, o Weidman gigantesco, Rockhold gigantesco, o Romero cavalo.
O Weidman é amigo dele, né? Eu acho que não ia rolar. Mas, enfim.
O Beto Magnum tá dizendo que patrocinaria o seu talk show, Tintin. Um abraço pro Beto. E o Saraiva tá perguntando, Tintin, já apertando que você está no microfone bonitinho, tenho medo que essa volta do GSP resulte em algo como o BJ Penn. Muito difícil, né? Até pelo que o Alexandre colocou no texto dele mesmo, o GSP, acho, né, Tintin? Ele não voltaria a lutar para fazer... Se ele não estivesse na ponta dos cascos, né?
E parece uma ética profissional muito diferente, né? O GSP é um cara completamente aficionado por trabalho e tem essa preocupação toda com o legado esportivo que ele vai deixar. Eu acho... Eu também acredito que ele... Se bem que, assim, não é algo que depende só da vontade dele, né? O corpo dele, uma hora, vai diminuir o ritmo, ele querendo ou não. Mas não acredito que tenha chegado essa hora, não. Ele ainda tem uma idade que dá para se preparar bem, com muita decência ainda, para uma luta.
E eu acho que ele deve estar cercado de dados de treinamento e de medição de reação do corpo dele, dessas coisas todas, e alguém ia falar, meu irmão, olha só, não dá não, entendeu? Você não
sua
vai voltar para
não tá atendendo mais, seu reflexo.
Exatamente, você não vai voltar ao que você era antes.
Você não tá com o mesmo desempenho.
Exatamente, físico. Eu acho que ele tem moral para ter uma equipe dessa, não duvido nada que ele tenha mesmo, né? O Jean-Saint Pierre há muito tempo revoluciona...
filha Sahab, né?
E há muito tempo ele revoluciona o treino de MMA, até com uma brincadeira que o Tintin falou, e isso é uma puta de uma revolução, quando ele botou ginástica artística para mexer no...
não era brincadeira, né?
Sim. Ele meteu mesmo, né? É verdade. Então, eu acho que alguém ia falar pra ele, um fisiologista, alguém ia virar pra ele e falar, bicho, olha só, volta aí, mas volta, pega um Anderson da vida, pega o Nick Diaz de novo aí, entendeu? Vamos devagar. Não volta pra cima do bolo doido, não, que o negócio fica doido. Então, eu acho que se ele tá tendendo, e o Dana White falou que ele tá com vontade de pegar em três categorias, né? Que ele pode lutar até de peso leve, que ele sempre falou isso, inclusive. Ele tá se sentindo e tá com respaldo para voltar, entendeu?
É, o Thiago Kiel, estão perguntando aqui se o... Se da mesma série Anderson Silva sério, Shogun, o BJ motivado e Shogun de sunga branca, pode surgir o GSP de Under Armour.
Não, eu acho
difícil que... achar que ele vai voltar mal, né?
Não, acho que é difícil achar que ele vai voltar mal.
Que é ferrugem, porque como o Alexandre falou, ele é o líder da turma de Dominique Cruzes que voltam bem.
E eu acho uma... Seria uma estupidez sem tamanho, né? Porque ele conseguiu fazer o que ninguém conseguiu, que é sair no auge máximo. Da... Ok, existe alguma discussão sobre quem venceu a última defesa de cinturão, se ele ganhou ou perdeu aquela luta, mas querendo ou não, ele ganhou e na bola ele foi o campeão que saiu mais por cima. Então seria ridículo ele voltar
para dar uma ideia. Né? Passar incompreensível, né? Ele... Dinheiro ele não deve estar sem, né? Não é possível.
Ele sempre aparece fazendo reclame de coisas de esporte, de treinamento, enfim, esse tipo de coisa. Então acho que ele vai voltar em forma. Agora... Só vem na luta, né, pra saber. Quando ele voltou contra o Condit, ele tomou...
Um sufoquinho
ali, mas ganhou. Então vamos ver. Eu acho que ele pode ser inteligente. Volta contra o Bisp, pega o Demian, que é mais vencível. E se der uma sorte, pega o McGregor depois e consegue fazer história por um caminho relativamente fácil.
É. No momento que Gabriel Carvalho está pensando o que é reclame, né? Reclame é aquela propaganda entre um programa e outro de TV, viu, Biel? 80, né?
Eu iria registrar, cara, a utilização dessa palavra.
Eu adoro reclame.
Usaria.
É. Viu? Thiago Kiel sendo já ovacionado por Diego Tintin no podcast. Pessoal, vamos falar do UFC Halifax, que temos tempo aqui. E foi um evento que ficou muito por baixo da grande mídia aqui no Brasil, né? Até muitos brasileiros lutando, mas nem um grande nome de mídia. E nem o card principal teria também. Vamos começar pela luta principal. Thiago Kiel, já que você está aqui já na sequência do microfone, você queria ouvir The Number of the Beast pela vitória do Derrick Lewis. Derrick Lewis que ganhou do Travis Brown, a luta principal do evento, com uma vitória. Foi no segundo round a vitória?
Foi no segundo round, isso.
Eu quero saber de você se você esperava pela fase do Travis Brown já a vitória do Derrick Lewis, ou se o Brown, que já me enganou, eu não sei se ele já me enganou, se ele já foi realmente um top 6 da categoria e tudo mais. O que você esperava da luta, pelo que você assistiu?
Ah, eu esperava que fosse da Lewis pela fase do Travis Brown, sem dúvida. Inclusive apostei no Fantasy Lewis nocaute por primeiro round.
Quer meter a mala então.
Eu acho que cai naquele caso, o Verdun tirou a alma dele, né? Depois daquela derrota, até ali ele estava bem, foi um title eliminator até aquela luta, e depois dali ele nunca mais foi tão bem quanto naquela...
É culpa do combate, de tanto que ele reprisa, o Travis Brown não consegue esquecer.
Exatamente. E... honestamente, foi uma luta que nunca trouxe nenhum interesse, e eu achava que ia acabar de um jeito bem rápido, ia ser uma situação ridícula, e conseguiu ser pior, né? Chegou a ser meio cômico em alguns momentos, mas... Cara, eu acho que esse é o nível do peso pesado. E também acho que o Derrick Lewis não vai mais para muito...
Isso que eu ia te perguntar, o Derrick Lewis pode, você acha que se credenciar daqui a pouco para ser um daquela turma de cima que a gente comenta?
Não, acho que não, mas eu acho que se ficar vacilando muito, o Cigano se machuca e ele fica falando, eu não duvidaria nada.
Igual o Mark Hunt já teve title shot.
Era mais ou menos a mesma posição, só que o Mark Hunt sempre foi muito melhor que o Derrick Lewis, não tá nem para comparar. Agora, acho possível... que isso aconteça num contexto específico de uma lesão, numa disputa por cinturão, alguma coisa nesse sentido.
E, cara, são 6 vitórias seguidas, né? Então, quando teve aquela comoção pelo Mark Hunt, ele tinha 4. Né? Agora são 6, tudo bem, não são 6 contra tops, mas são 6 vitórias seguidas numa categoria rasíssima, né? A parada é o seguinte, foi o que eu tava até brincando antes de começar o evento. Tomara que ele ganhe, porque aí não vai ter jeito, você vai ter que botar ele contra alguém... Sim. De peso, e alguém de peso vai triturar. Sim. O Derrick Lewis, né? Pelo menos é o que se imagina, né? Mas eu queria até perguntar aqui pro Tintin, enquanto o Bruno teve que resolver aqui um problema que é rapidinho. Tintin, teve o grande momento dessa luta. Essa luta, inclusive, ganhou muito injustamente o bônus de luta da noite, né? Bizarro, eu acho que deve ter sido o diretor dos Trapalhões que escolheu o bônus da luta, né? Porque não é possível um negócio desse. Num evento que teve pelo menos 2 lutas bem maneiras, né? A do Reginaldo contra o Zahabi e a do Gavin Tucker contra o San Cecilia, né? Muito melhores.
Até Johnny Hendricks e
Johnny Hendricks foi o melhor, exatamente. E aí a gente tem aquele lance do primeiro round que o Derrick Lewis pegou todo mundo no drible, né? Quando ele deu, tomou aquela bica na barriga, todo mundo achou que ele ia. Ele tinha quebrado. Eu falei, inclusive, ih, rapaz, quebrou a costela. Porque ele fez uma expressão corporal muito braba de ter se machucado e começou a desviar. Ele acusou muito e começou a desviar, começou a virar e tal, não sei o que lá. E não era bem isso, né? O problema dele era outro.
Ele falou que tava com medo de fazer o número 2 ali em rede mundial, né? Ao vivo, na frente de todo mundo, que tá com problema intestinal antes da luta.
E na verdade ele não foi tão polido quanto o Tintin, ele não usou The Number 2, ele falou que ele estava com medo de se cagar mesmo na parada, ele foi literal no microfone, então ele não fez, mas ele falou, né? E ele falou que ele não queria virar meme na internet.
E ele falou que se ajeitou ali.
Como ele tava isso, tentando
se ajeitar,
mágico
pra isso, conseguir
mágico.
Transformar isso num peido só
isso, e aliviar. Que ele tava se que virando momento. Pra ele poder peidar, né, bicho? Ele é épico. E nada melhor que do que pra ilustrar essa luta aí, né? Isso foi exatamente isso. E que buraco se meteu o Travis Browne, né, ô Tintin?
Nossa, você. O Thiago tava falando, né, do momento bom que ele tava antes da luta do Cigano. Ele tinha vencido em sequência o Napão, que era um lutador ainda bem decente nessa época, né? Não era já um semi-aposentado, como se apresentou nas últimas lutas no UFC. O Overeem, que, né, vinha de título no Strike Force, né? Até hoje é um cara aí respeitado, pelo menos como um top 10 bem fixo sempre, o tempo todo no UFC. E o Josh Barnett também, que veio também do Strike Force com pompa também, de que poderia ser um desafiante do UFC, além de ser um cara comercialmente muito famoso, né, que deu muita bagagem pro Browne. E duas dessas vitórias com aquela sequência de cotoveladas, né, quando o oponente tenta pressioná-lo contra a grade. Isso aí foi bem assustador, porque a gente vê muitos lutadores fazendo uso dessas cotoveladas, mas é muito raro alguém conseguir nocautear dessa forma, né? É sinal que o cara tem um grande poder de decisão, né? Isso aí ficava parecendo isso pra gente nesse momento da carreira do Travis Browne, que ele era um cara muito mortal, né? Muito, muito objetivo. E depois da derrota do Verdun, como vocês falaram, foi ladeira abaixo e se meteu num buraco realmente que ele não tá conseguindo sair, né? Talvez a cereja do bolo aí dessa carreira dele tenha sido ele passar a treinar lá com o Taverja, né, que afundou.
Ele não fez o camp lá, não, né?
Não.
Ele não fez o camp lá, não. Então, que é pior.
Não, dessa vez não. Dessa vez ele saiu de lá, mas não conseguiu se livrar da fase ruim, né?
Sim, sim.
Mas ele começou a
jogou,
entrar nesse parafuso.
Jogou uma zica gigante pra ele, aí, Stint, enterrou uma galinha preta. Não, foi,
ele começou essa sequência de
apuração. Uma rã.
Que canalha, maluco. Isso
é sujo, e juro que eu falei, eu comecei a falar e no meio eu falei, puta, vai falar como clubismo, foda-se, eu vou falar. Mas enfim, ele jogou uma macumba, ele enterrou pode ser uma rã, como, sei lá, um bode.
Um bode, pronto.
Mas entendeu, Tintinho, a piada foi essa.
Enfim, então a gente tá perdendo muito tempo com essa besteira.
Desculpa.
Essa luta, inclusive. Que o Browne não sai mais não, cara, desse buraco não, porque ele carimbou o passaporte dele pro mundo bizarro com essa luta aí com o Derrick Lewis.
Ele já tá vendo o Josh Koscheck ali no buraco, né?
Sequência de decisões ridículas que ele tomou na luta.
E falando em sair do buraco, posso passar para Johnny Hendricks, que consegue vencer finalmente na sua estreia no peso médio contra outro que também adora um buraco, que é o Hector Lombard. Não sai do buraco também, desde que chegou no UFC. É o Hector Lombard, não sei também se era para tanto, se a gente não nutriu muita expectativa com ele lá atrás. Mas o Hendricks ganhou, né? A estreia dele no peso médio, mais gordinho do que nunca, né? Com um belo pneu sobrando. Ele que já não tinha envergadura boa para o peso meio médio, no peso médio muito menos vai ter, mas pegou outro Horácio braço curto, que é o Hector Lombard, né?
Inclusive outro meio médio, né?
Outro meio médio também, exatamente. Mas o Lombard era o cara que ia destronar o Anderson Silva quando chegou, né? E eu até botei uma fé, puta trouxa que eu sou, né? Quando eu vi o cara preto do Tim Bolt. Enfim, ganhou, mas assim, a gente comentou na luta que foi uma luta movimentada, foi uma por decisão. Passou quase todo o tempo em pé, até pela qualidade. O Lombard tentou algumas quedas até de judô, mas o Henrique se defende muito bem, e vice-versa também, né?
Sim.
Um judoca olímpico, né? Campeão mundial que nem o Hector Lombard, contra um wrestler de divisão 1, que é o Johnny Hendricks. Realmente era difícil que algum dos dois aceitasse o jogo de chão. E a luta se transcorreu em pé, só que eu fico esperando aquela pedradona dos dois lados, porque o Lombard é o cara que no Bellator nocauteava todo mundo rapidamente. E o Hendricks não é um nocauteador, mas teve aquela fase nocauteadora que a gente viu ele enfileirando corpos, né? Thiago Kiel, você não ficou com aquela sensação? Pois quando vem aquele socão que vai entrar e alguém vai cair? Os dois engoliram socos fortes na luta, mas nenhum soco que chegou a ser quase um knockdown, algo assim.
Ah, eu achei que, que era bem possível que acontecesse, inclusive. Até fiz cagada, mudei meu palpite de última hora, que era Hendricks por decisão, para Hendricks para nocaute. Mas, cara, eu imaginava que a luta ia ser pior do que foi, honestamente. Eu achei que ia ter um bom primeiro round movimentado, com os dois buscando arrancar a cabeça do outro, e depois luta de peso pesado, dois rounds se arrastando.
Né? Achei a mesma coisa. Os dois não são muito famosos pelo condicionamento físico.
E o Hendricks, o Hendricks até que não, no passado ele
já foi recentemente.
Mas depois das exibições contra Neil Magny de ambos, né? E, enfim, eu achei que a luta ia ser deplorável. Mas achei que no final das contas foi melhor que o main event, inclusive. Até pensei depois do evento que poderia ter sido o main event. Mas acho que agora o Hendricks ressurge um pouco e pode voltar para pegar, pode aproveitar o St-Pierre. Depois ele até falou que ele nunca sentiu com tanta energia. E
lógico, né?
Tipo,
mas pode comer mais hambúrguer antes da luta.
A caloria não tava faltando ali.
Porra,
mesmo,
né? Tá de brincadeira.
Veja como... bem, não é como se ele tivesse lutado tão bem assim, né?
E sem querer voltar o Tintin pra St-Pierre, mas ele pode ser uma escada pra desenferrujar o St-Pierre, né? O St-Pierre poderia vingar, entre aspas, porque ele não perdeu do Hendricks, mas muitos consideram que o Hendricks foi o vencedor da luta na contagem de pontos. Então poderia ser uma luta pro GSP desenferrujar, né? E venderia bem, lógico, seria o retorno dele, Tintin. E pro Hendricks seria interessante, porque a gente tá falando do Hendricks agora, né? Ele tá num buraco, ele tá num limbo. Que de quando ele perdeu a luta no final do ano passado, todo mundo falou, puta, atingiu o fundo do poço. E seria um modo
Johnny
de...
Johnny Hendricks, pelo tamanho dele, não é bom pra ele casar contra pesos médios muito grandes, né? E isso vai acabar. O Lombard é um, que não é enorme. Vai ter mais um ou dois aí e vai acabar essa galera. Daqui a pouco vai ter só gigantão pra ele enfrentar, e não é uma boa pra ele, não.
Dá um hide logo pra ele acabar com a garra.
Tamanho bem aproximado, né? Mas eu acho que o St-Pierre não vai querer fazer esse tipo de luta antes do cinturão, não. Talvez ele pode pensar que é perda de tempo. Ainda mais que ele pode correr o risco do Bisp e não estar mais com o cinturão quando for a vez dele, né? Então, apesar de achar que é um caminho possível, é sim um caminho coerente, mas eu não acho que vai ser esse o caminho trilhado pelo GSP, não.
Alexandre Matos, passando a seguir, acho que do Henrique se esgotamos, acho que a gente pode falar um pouco do Mutante, que lutou contra o Elias Teodoro, um duelo de dois vencedores de TUF, no cocô main event da luta do evento, né? De cima para baixo, a terceira luta da noite, uma ordem inversa, né? O Mutante perdeu do Teodoro, mas uma decisão controversa, né, Alexandre? O Biel colocou no site. Você concorda com a revisão do Biel, que foi uma luta de pontuação controversa? Você acha que o Mutante venceu a luta? Ou você acha que também ele não fez muito que justificasse, que esse placar é aceitável pro Teodoro? E mais, o que você achou da atuação do Mutante, que vinha numa escalada dentro da organização, né?
Sim, eu achei, eu dei a vitória pro Mutante, inclusive foi a única luta que eu errei no evento todo, e o palpite do nossa equipe só não tem um líder decente por causa disso.
Lágrimas, né? Tintin.
Na verdade,
rapaz,
duas.
Mas o choro não duas, para, cara.
Espetacular essa edição para Carnaval.
Anderson contra o Derek Brunson.
Diego Tintin vem sendo ajudado desde outubro do ano passado, mais ou menos.
Né? Exatamente, né? Então, nossa, você vê. Título subjúdice,
nesse
inclusive.
Nesse momento, os estúdios da Central 3 estão inundados.
Então, o que acontece, cara? O Mutante não tem motivo pra reclamar, tá? Eu acho que ele ganhou a luta. Não é nenhum absurdo pontuar a luta pro Theodore. Principalmente, se você olhar pelas regras atuais, é um pouco chatinho você dar a vitória pra ele. Porque ele não teve contundência alguma na luta, né? Ele teve mais volume do que o Mutante, mas ele errou bastante também. né? E ele não tem contundência alguma, né, em momento nenhum da vida dele. É, mas o Mutante simplesmente lutou muito pouco no nível de intensidade, entendeu? É, ele fez um primeiro round muito inteligente de usar os erros muitos do Theodore para pontuar nos contragolpes. Ele fez isso muito bem, né? No segundo round ele deixou o canadense ter vantagem no chão, e no terceiro, quando ele teve a vantagem no chão, ele perdeu posição. Ele não chegou a enterrar um mata-leão, tá? Apesar do que foi o momento mais agudo do round, foi aquele mata-leão que ele tentou encaixar, né, que tava meio que esganagalo, não sei o que lá.
Aquele meio de lado, meio porco,
isso,
né?
Isso, meio porco, meio face funk, crank, que ninguém tava querendo descobrir. O que é face crank que aconteceu na preliminar do Bellator? É aquilo ali, né? Face crank é aquilo ali que tava rolando.
Aproveita a câmera e simula no Thiago Kill qual que seria.
Não, justíssimo, acho justo.
Mas pra quem tá vendo, é meio que esmagar a face, né, Alexandre? Ele não pega no pescoço,
ele,
né?
Ele pega por aqui assim, entendeu?
Isso, pra que o pessoal veja a câmera.
E aí torce, né? Então, pela falta do Mutante ter feito mais, até no round que ganhou claramente, ele perdeu a luta, entendeu? Então foi um cara que, o Theodore foi um cara que avançou, foi um cara que fez muito movimento ofensivo, apesar de ter errado bastante.
Ah, ele andou pra frente.
Ele procurou luta.
Meu Deus, adoro esse
critério. E aí o que acontece? Esse critério não vale mais nada, ele vale quando o negócio está absolutamente empatado. Então de repente alguém achou que estava absolutamente empatado, ou seja, o vulgo ninguém acerta nada, então o maluco tá andando pra frente, tá pressionando, vai ganhar o round. Bem feito pro Mutante, no final das contas, porque é meio que ele podia ter evitado essa situação, tá? Ele tinha todas as ferramentas de antijogo pro Theodore e não usou, entendeu? O Theodore com strike horroroso, entendeu? E ele não deixou ele fazer. Então o Mutante não tem do que reclamar, não.
E, Thiago Kiel, depois do Mutante ter lutado pela primeira vez 3 vezes na carreira no mesmo ano, no ano passado, e vencer em São Paulo no final do ano passado, ele vinha numa escada dentro do UFC, né? Mas ele mais uma vez para num adversário que não é exatamente top da categoria. O Mutante estava empolgando demais, assim, do que você, qual a sua expectativa para ele ainda? Acho que dá para dizer que ele deu certo no UFC, né? Porque eu não acho que o cara deu certo, é o cara que virou top 5. Ele está na organização, faz muitas lutas, mas se você esperava que essa escala dele rendesse mais?
Eu acho que o hype dele acabou faz muito tempo. Eu acho que ele entrou muito hypado por toda a história com o Vitor, por ter ganho o primeiro TUF, enfim. E acho que depois, com o decorrer da carreira, que foi bastante
irregular,
né? No começo, acabou...
Contusões também,
isso,
né?
Contusões, muito tempo fora da mídia, enfim, brigou com o Vitor e tal. Então, acabou que... Eu acho que ele acabou entrando num meio de campo ali, que ele é conhecido, mas também não tem esse hype absurdo. Eu acho que ele vai ser esse lutador que, eventualmente, pode flertar com um top 15, dependendo de uma combinação boa de vitórias, mas que vai ficar nesse bololô aí, que ele tá numa categoria complicada e é um cara que vai acabar trazendo boas lutas e um cara bom pra pôr no Brasil pra lutar, então acho que vai ser isso. Mutante é isso aí, não esperem muito mais que isso.
Tem uma parte bom aqui que o Marco Antônio botou aqui nos comentários, que não é nem o questão que o Mutante falou que quebrou a mão, ele mostrou o raio-x
da
mão dele quebrada, então ele disse que quebrou no primeiro soco que ele deu na luta, e aí talvez se explique ele não ter usado um volume tão grande.
Alexandre, a gente falando de critérios de luta, eu quero saber que se pesando os critérios subjetivos da genialidade, considerando a cara de pânico, dá pra dizer que o resultado foi justo. Tô fazendo uma piada aqui com um jornalista que utilizou esses critérios pra analisar a luta, né? Não vou dizer o nome aqui pra não ser deselegante, mas um abraço aí para o pessoal que usa critérios que não estão nas regras pra avaliar as lutas. Pra finalizar, falando do UFC, quero falar um nome que a gente tem que falar hoje aqui, que a gente ia falar que vocês vão falar desse cara, tiveram até outros brasileiros no evento, mas a gente tem que falar de um canadense que veio de uma cidade, como o Alexandre Matos me informou aqui no pré-evento, de 200 pessoas, literalmente, 200 mil, e mora numa cidade agora de 100 mil pessoas, que também é no litoral canadense, que pequena, que é Halifax, que é o tal de Gavin Tucker, né? Que tá invicto, que ninguém dava muita bola, chegou, ganhou bem do San Cecília, um pouquinho mais difícil o último round, mas ganhou a luta bem, e aparece como um bom prospecto do UFC. Alexandre Matos, quem é Gavin Tucker e o que esperar dele?
Descoberto por um amigo meu, cara. Isso é engraçadíssimo. Eu não lembrava, né, disso ter acontecido. E teve um dia que o Lucas Lúticos, né, que é um camarada aqui de São Paulo, que hoje é um dos sócios do Áspera, que é provavelmente hoje o principal evento do MMA Nacional, e tá empresariando vários atletas, descobriu, ele virou pra mim, pô, cara, e descobriu um maluco bom de boxe pra caramba, no interior remotaço do Canadá, não sei o que lá, vou botar ele pra lutar no UFC. Dá uma olhada. E ele me mandou uns links pra dar uma olhada nele. Não era link de luta completa. Aliás, até difícil, até hoje, achar luta de link de luta completa.
Era DVD de highlights, só com os gols bonitos.
Exatamente, com aquele replay do mesmo gol várias vezes.
Isso,
né?
Isso.
Exatamente. Então,
põe no DVD, né, Kio?
Põe no DVD.
Põe no DVD.
Abraço, Bruno Costa.
Então, e eu olhei e falei, esse moleque é bom mesmo, cara. Esse moleque... E assim, eu só me lembrei desse diálogo que eu tive com o Lucas quando eu vi o moleque em ação ontem. Entendeu? Até então, na hora que eu bati, eu falei, cara, eu já vi isso. Obviamente, quando a narração do combate disse que você já viu isso com o Dominic Cruz, né? Porque isso. Dizendo que ele tava meio que emulando o Dominic Cruz.
Todo mundo emula o Dominic Cruz hoje em dia.
Até o Matt Mitrione.
O Matt Mitrione é demais.
Imagina o resto. Então, o moleque é muito bom mesmo, sabe? Então, e cara, ele aí você imagina. A luta, a antepenúltima luta foi dele, não foi do Mutante não, a luta dele foi depois do Mutante.
Ah, foi? Então a nossa pauta tava errada aqui.
E ele
vou criticar
lá,
quem fez a pauta, vou procurar quem foi aqui.
Vulgo eu.
Alexandre Matos, vou criticar Alexandre Matos.
E aí um moleque estreante, que só tinha 6 lutas, se não me engano, no MMA, estreando na cidade dele, né, com mó galera torcendo pra ele, assim, mó torcida forte pra ele, com experiência nenhuma, porque os adversários dele não tinham relevância alguma, principalmente perto do San Cecilio, dos adversários que o San Cecilio enfrentou no UFC. E, cara, o moleque não tomou nem conhecimento de nada, bicho. Não tomou conhecimento da arena, não tomou conhecimento do UFC, não tomou conhecimento do San Cecilio. Deu um passeio maiúsculo no octógono, ofensivamente e defensivamente. A movimentação defensiva desse moleque foi sensacional.
Que é algo que as pessoas não percebem às vezes.
São as coisas que as pessoas não percebem. Ajuda muito o fato do San Cecilio ser um lutador muito aleatório, né? É um cara que você não sabe o que ele vai fazer. Ele é um cara capaz de fazer um monte de coisa, mas incapaz absolutamente de fazer tudo junto, né? Ele é um cara totalmente incapaz de sair de uma área para outra, então ele fica preso numa ideia e não sai daquela ideia de jeito nenhum, por mais errado que esteja dando. Entendeu? E como foi o caso desse domingo. Então, o corte de ângulo desse moleque, a abertura de oportunidade para bater, o jeito que ele fez o San Cecilio errar muitos golpes, o jeito que ele fez o San Cecilio não ter nem falou, o San Cecilio não tá tentando queda. Eu falei, bicho, o San Cecilio não tá nem tendo condição de fazer um setup de uma queda, entendeu? Ele tá muito atrás dessa tentativa de queda. Você não pode simplesmente, vou dar uma queda, peraí que eu tô aqui onde eu tô, o Bruno tá ali, eu vou voar no Bruno. Não existe isso. Entendeu?
Alguns tentam
e tomam joelhão e morre o diabo aí. Ou faz mitronice, né? Então não dá, sabe? Então ele não teve a menor condição, cara. A menor condição, e isso é muito mérito do Tucker. Como é que chegou a debochado, Cecília? Teve um porradão que ele deu, que o Cecília sentiu a linha de cintura, ele deu uma pontadão, riu assim. Eu falei, nossa, moleque folgado da porra, sabe? Que maneiro. Um moleque estreando, folgado desse jeito, não é tão moleque, já tem 30 anos, né? Mas que legal.
Ele era 9-0, agora tá com 10-0.
10-0, tá. Não era 6, não. 6-0 acho que era o Zahabi, que o Serdan tá perguntando aqui. Não vai dar tempo de a gente falar se tem algum parentesco com o Fira Zahabi. Ele é irmão mais novo do Fira Zahabi, que ganhou do Reginaldo Vieira nesse evento de ontem. Então, assim, cara, sensacional. Eu já preciso muito ver esse moleque lutar de novo. Simplesmente isso.
Eu acho que foi uma expectativa muito grande pra ele ter ganhado. A torcida fez um espetáculo muito legal, né? Que a gente pôde acompanhar. E foi muito interessante, porque ele era o atleta da casa, mais do que o Teodoro, que é canadense também. Sim. Ele que nasceu num município que fica no estado maravilhoso de Newfoundland, ou seja, terra recém-descoberta.
Exatamente. Não sei por quê, porque acho que ninguém descobriu ainda.
Acho que deram esse nome lá em 1212, né?
Continua Newfoundland até hoje, né?
Em português é Terra Nova e Labrador, né? Pra quem já jogou War conhece onde fica Labrador, né? Pra quem tem um cachorro também pode ser que conheça onde é Labrador. E muito interessante, porque ele foi muito bem recebido. E acho que animou todo mundo. Eu queria só passar rapidinho. O que você achou do Marreta aqui, porque eu acho que assim. A gente teve o Marreta lutando. Teve o Reginaldo Vieira.
Contra
o irmão do Fira Zahabi. Pãozinho Níbio. Foi o seguinte, rapidão, pitaco, sábado, cada um fala um. Ale, começa falando do Zahabi.
Cara, excelente atuação. Eu acho que esse moleque é muito bem orientado, né? Porque ele é pupilo, ele é irmão e pupilo de um dos maiores estrategistas do MMA, é um moleque muito técnico, então você percebe que o Eamon Zahabi, ele tem alguns detalhes de alguns caras que treinam com ele, então ele tem uma postura ofensiva e um jeito de jogar um jab muito parecido com o Rory McDonald. Ele tem uma guarda que ele não mostrou nesse evento, de um estilo que eu já vi muitas vezes o Fira Zahabi indicando em vídeos de treino, né? Eu vejo muito vídeo de treino da Tristar, eu acho muito legal algumas séries que o Fira Zahabi faz. Ele mostra muito detalhe legal.
Acho libanês, né? Sem clubismo, né?
Sem clubismo. Então, eu gostei muito da atuação dele, tá? Teve umas horas que ele precisou, faltou ele um pouco pisar um pouco mais no acelerador, mas ele é esse cara assim mesmo. Ele é um cara muito metódico, muito preciso, muito paciente e capaz de estourar, de explodir e decidir uma luta. Quase que ele fez isso, né? Teve uns dois ou três momentos que ele quase nocauteou o Reginaldo. Deixou uma boa estreia também.
Tintins tem
elogiar um... elogiar também o coração do Reginaldo, né?
Verdade,
que lutador bravo, né?
Verdade.
Tintins, você quer falar em um minuto do Marreta ou do Ponzinibbio?
Posso falar do Marreta.
Sinta-se à vontade.
Uma vitória, assim, muito, muito necessária para ele, né? Ele estava passando por um momento terrível depois de ter um conto de fadas ali de quatro vitórias seguidas. É um cara que entrou no UFC com muito pouca expectativa e acabou conseguindo essa sequência mágica que trouxe para ele muita expectativa. Deu a chance dele lutar no UFC 200 contra um dos grandes nomes da divisão. Acabou derrotado, depois perdeu uma luta que todo mundo considerava já fácil para ele em casa, né? E precisava muito dessa vitória contra o Mashman e...
Um belo chute, né?
Chegou a passar um
perrenguezinho. Vale menção.
Tava dando problema.
Chegou a passar um perrengue. O Mashman parece também ser um bom trocador também. Um cara que vai fazer lutas animadas sempre.
Sim.
Mas conseguiu com um dos golpes que ele tem se saído muito bem, que é aquele spinning heel kick, né? Aquele com calcanhar no rosto. E conseguiu uma vitória muito boa, bônus de performance da noite, para ele é muito importante.
Justíssimo.
E o Marreta é um cara que eu fico feliz quando ele vence, que ele é um sujeito muito bacana, muito humilde.
Ah, e tatuou sempre, a Marreta no peito, né? Espetacular, né?
Tá bom, tem gosto. Uma bela tatuagem.
Discreta, de família.
Mas eu acho que ele tem umas atitudes muito bacanas, assim, com o lugar de onde ele veio, ele nunca esquece de suas raízes e do seu povo lá da Cidade de Deus, principalmente.
Você foi meio Rhodes agora, hein? Citou a origem dele, mas é justo, acho que é justo. Vale a menção, com certeza. É o barrismo, né? Elogiando os cariocas. Nada mais comum de Diego Tintin. Tô brincando, Tintin. Sempre brincando. Rapidinho, a gente tem mais um minuto pra você, Thiago, que eu falar do Santiago Ponzinibbio, que se não é brasileiro, se passa por, né? O argentino que tratava por brasileiro com muito, tem um carinho todo dos brasileiros.
Fez carreira toda aqui, né?
Carreira toda aqui, participou do TUF Brasil, o Brasil inteiro vê. E venceu o Nordin Taleb na decisão, Thiago Kiu.
Foi uma bela atuação do Santiago, acabou dando um bom ponto para a posição da onde ele se encontra agora. Quarta vitória seguida, evoluiu muito, não é aquele brigador do TUF, aquele cara que acabou, fazia lutas animadas, mas não tinha quase técnica nenhuma praticamente.
Era um porradeiro,
Era um porradeiro e agora... uma atuação de jabs ótimos na luta, conseguiu dominar muito bem e agora deve entrar no ranking praticamente, mas também é outro que deve ficar mais ou menos por aí. Eu acho que ele não chega no cinturão como ele diz que quer.
Mas claramente consegue evoluir, né, com o treinamento dele na American Top Team. E vai pro seu ranking, Alexandre?
Tem chance, cara. Eu vou ter que dar uma olhada aí no que eu vou fazer.
Você entrega agora, quando chegar
em casa? Agora, quando chegar em casa, espero.
Pra quem não sabe, Alexandre Matos é um dos palpiteiros oficiais do ranking do UFC Mundial, dos 15 jornalistas que estão lá fazendo o ranking do UFC Mundial. Bem, pessoal, vamos chegando ao final dessa edição do podcast It's Time, edição 17, aqui na central3.com.br. Eu sei que a gente não conseguiu falar do card inteiro, mas realmente ficou corrido hoje com bastante assunto, com a volta do GSP. No GSP não tinha como não priorizar esse assunto no podcast de hoje. Eu queria rapidamente, antes de passar para os finalmente, falar da nossa programação de carnaval, né, Alexandre Matos? Leandro, a mim, por favor, me responda no ar se teremos Central 3 segunda-feira de carnaval.
Não. Estaremos nos divertindo. Eu pelo menos.
Eu também estarei. Estarei com Diego Tintin em Padre Miguel. Joga aquela trilha de encerramento bacana pra gente, que a gente já pegar e já vai soltar aqui. Essa maravilhosa, hein? Never Gonna Get. Olha que maravilha. Eu eu estarei no Rio de Janeiro, né? Boicotado por Diego Tintin, abandonado na Sapucaí, mas já... Mas Alexandre Matos não deixará vocês sem podcast na segunda-feira. Voltaremos às raízes antigas, né, Alexandre? Isso. Talvez, aliás, provavelmente não deve nem ser ao vivo o podcast, né? Deve ser um podcast gravado que deve ir ao ar na Minha Brasil TV, que é canal do YouTube, e no site na segunda-feira à noite ou na terça-feira durante o dia. Então, Ale, como vai ser o podcast? Não temos UFC semana que vem, né?
Nem Bellator.
Nem Bellator, mas aproveitaremos para repassar alguns assuntos gerais, né?
Principalmente pela leva de lutadores de peso deixando o UFC. E, inclusive, de categorias que eles vão fazer falta, entendeu? Então, isso é um fenômeno muito curioso que está acontecendo agora. E é uma coisa que está pegando muita gente de susto, né? Só para a gente ficar sabendo que hoje o Horiguchi fechou com o Rising hoje. Então o cara deixou o UFC pra fechar com o Rising, o cara que provavelmente é considerado o principal prospecto da categoria peso mosca, que é varrida pelo Demetrius Johnson e não tem ninguém aparecendo. Entendeu? Então ele é fundamental pra categoria, né? Ele foi o último cara que deu algum calorzinho pro Demetrius antes, aliás, do Tim Elliott, né? E sei lá o que vai acontecer agora. O Nikita Krylov também largou, o Ryan Bader vai embora e vamos ver o que vai acontecer. A gente vai discutir esse assunto aí no próximo podcast, a não ser que aconteça mais alguma
coisa. E teremos notícias durante a semana, com certeza, para povoar o podcast semana que vem. Não percam, mas pessoal, então não vem aqui pela Central 3, mas pinga no feed, depois conforme for, a gente joga no feed da Central 3 também, né, Leandro? A gente passa pro arquivo depois e sobe no feed da Central 3, mas você fica ligado no site, no www.mmabrasil.com.br. para conferir esse podcast. Thiago Kiel, muito obrigado pela sua presença nesse podcast. De última hora, né? A gente fez o convite para você comparecer aqui nessa rotina tranquila, que é morar em São Paulo, né? Fiquei feliz aí que você pôde estar presente. Muito obrigado novamente por ser um colaborador do MMA Brasil e acompanhar e participar dos nossos grupos, nossas discussões. Mais um que representa a classe muito bem dos nossos colaboradores e mostra a qualidade do nosso público. Seja bem-vindo quando quiser, a casa é sua.
Valeu pelo convite, que finalmente deu certo, né, de vir aqui para Central 3, estúdio maravilhoso, poder fazer o podcast do lado do maior ser humano que já jogou futebol na história do Brasil, e agradecer de novo, sempre muita qualidade, uma boa conversa, valeu Tintim, valeu Yamin, valeu Ale, valeu Brunão, é isso aí.
Tem uma boa dose de corintianismo nesse estúdio, né, você gostou bastante, né, fez fazer uma puta média aqui, apesar dos trajes do Leandro e a mim, te ofendendo claramente, no seu respeito.
Eu olho pra cima, a única coisa que eu vejo é um boneco do Michael Jackson, não entendi nada que essa referência que ele fez, mas tudo bem.
Diego Tintin, vai dar mocidade nesse carnaval?
Não tem nem dúvida.
Nem dúvida, nenhuma dúvida.
O pessoal que faz aquela análise de ensaio técnico, já viu, Bruno?
Já, pô, nossa, cara, é uma desgraça. Análise de ensaio técnico, o pessoal tira sarro. Curtam sambistas da depressão.
Já tô até vendo mais uma, a capa, né, do CD do ano que vem, com a mocidade na capa.
Exatamente. E você na arquibancada agitando uma bandeira, feliz da vida. Estaremos juntos segunda-feira na Sapucaí, pelo menos, para ver a mocidade, né, Tintin?
Estaremos juntos, sim, esse carnaval. Vamos
gravar de lá uma participação no podcast?
Vamos tomar uma cerveja, nos dar um abraço. Um abraço para você agora, um abraço para Alexandre, Thiago, um abraço Leandro e a mim, um abraço a vocês todos que nos ouviram e salve a mocidade independente Paulo Miguel.
Alexandre Matos, boa noite, tchau.
Boa noite, tchau. Semana que vem estarei na Rua Javari vendo Juventus e Guarani e não terei a companhia do meu grande camarada aqui, mas é um...
Que é da Moca e não vai, é uma vergonha completa, né?
Exatamente. Mas estarei lá para prestigiar um único time de dignidade da cidade de São Paulo.
Bem, pessoal, eu volto, Bruno Sader, volto não semana que vem, na próxima, né? Por motivos já explicados aqui, mas o podcast It's Time chega com você e o MMA Brasil também chega com conteúdo diário. Acesse mmabrasil.com.br e fique por dentro. Obrigado por nos acompanhar. Voltamos semana que vem. Um abraço a todos e bom carnaval!